Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira. Estamos a 8 dias do draft, a 7 dias se você está escutando esse podcast no dia que for lançado. Então, uma semaninha para o draft. Temos recados a dar em relação a isso, mas antes deixa eu apresentar o meu companheiro de programa hoje, que não é o senhor David Chiodini, é o senhor João Gelli, um dos responsáveis pelo guia do draft 2024 no On The Clock. Seja bem-vindo, João, mais uma vez, e boa noite.
Boa noite, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Agora eu acertei, né? Depois de errar na live, agora na versão podcast, agora eu acertei minha apresentação. Muito bom poder estar aqui, participando aqui. Eu acho que o tema que a gente tem separado é bem divertido. Então, espero que o pessoal possa se deliciar com algumas loucuras que poderemos inventar nesse momento.
É, exato. Bom, antes da gente falar sobre o tema de hoje, vamos dar um recado aqui que o senhor David Chiodini não está participando porque ele está dengoso. Então está de repouso aí a semana inteira sem produzir conteúdo, porque precisa estar 100% para a semana que vem, semana do draft. Então desejem aí as melhoras para o David Chiodini nas redes sociais, e que daqui a pouco ele volta, se Deus quiser, semana que vem. Ele está zero bala, mas estava ali, né, naquele ânimo que a dengue traz. Sem vontade de cantar uma bela canção, então a gente deixou ele aí descansando para se recuperar melhor. Bom, João, antes da gente começar qualquer coisa, já tem aqui o Pedro Queiroz mandando um superchat, e aí ele já manda a mensagem: então toma meu dinheiro, Super Bears está demais, o que o Bears fará na 9? E por que será Bowers? Quem vai fazer a pick peculiar da primeira rodada e quem será? Eu não acho que vai ser o Bowers, hein, Pedro? Eu tô no... Se estiver o Romeo Dunze, eu acho que os Bears pegam com toda certeza aí o Odunze. Pra mim, uma confiança muito grande nessa pick do Odunze. E se não tiver o Odunze, eu não acho que vai ser o Bowers. Acho que tem outras opções aí, inclusive opções defensivas.
Tem um cenário sobre isso, Felipe. Tem um cenário sobre isso.
Opa, então traremos aí, viu? Super Bears está demais. E quem você acha que vai fazer aquela pique diferente na primeira rodada? Qual time e qual jogador pode sair nessa primeira rodada que a gente não está esperando?
Essa é difícil, né, cara? Mas uma
essa
que tem...
é complicado.
É uma pergunta que vamos prever um negócio que eu não prevejo, sabe?
Exato. Teve um ano que no dia do draft se falou sobre o Jordan Brooks ser um jogador de primeira rodada. E eu ainda tuitei, eu falei: o agente dele tá querendo plantar uma semente aqui. E aí ele de fato foi primeira rodada, né? Então, talvez mais no dia surja algum boato mais forte, né? Mas eu vou te dizer um nome que saiu nos últimos mocks aqui.
Posso tentar adivinhar?
Tá, fala.
É o Roger Rosengarten.
É um bom palpite também, é um bom palpite, mas não é o meu palpite. Meu palpite seria Jalen Polk. Wide receiver também, né? Wide receiver de Washington. Então, alguém
tá
de
lá
Washington.
Tá lá na 32, na escolha do Chiefs, no último mock do Peter Schrager, né?
E eu acho que pode ser que apareça ali um pouco mais alto do que a galera tá esperando, mas...
Um pouco mais alto?
Um pouco mais alto. Mas não sei se vai ser primeira rodada, mas como é para atirar nas estrelas, né? De repente vai que. O Felipe Barbosa mandando a mensagem aqui, porque ele é membro, a mensagem se destaca. Então, o Super Bears está demais, obrigado por discordar do Pedro. Dois Super Bears aqui, né? Então, se você quiser ser um membro, vire um membro, temos conteúdo extra. O pessoal que é membro aqui, comente se você está gostando de ser um membro no canal do On The Clock. Bom, e peraí que minha esposa está me ligando, deixa eu ver o que que é. Ah, tá, peraí que ela foi para a faculdade, ia para a faculdade, e aí eu falei, então pega tudo que você precisa. Só que aparentemente ela não pegou o tênis. Aí fica difícil, calma aí, só um minuto.
Fala.
Vai, João, fala, conversa com o chat enquanto isso.
O pessoal aqui mandou aqui algumas das opções, né? Por exemplo, o Xavier Worth. Eu pessoalmente não acharia o Xavier Worth uma escolha estranha na primeira rodada. Sinceramente, eu acho que, principalmente depois do que aconteceu no combine, no tiro de 40 jardas, ele ganhou um pouquinho de estoque, então ajuda. Também teve aqui o Kingsley Suamataia, né, de offensive tackle de BYU, aparecendo na 32 para os Chiefs aqui como uma das opções. Esse eu já acharia mais bizarro como uma escolha de primeira rodada, embora ele seja, acredito, mais bem visto pela NFL do que por nós.
Sim, sim. Eu não sei não, eu acho que esse Suamataia pode aparecer mesmo. Pode ser um bom palpite, de fato.
Sim.
Bom, meu caro, vamos lá. O que mais? Que recado que falta eu dar? Ah, um recado importante aqui. Quinta-feira, dia de draft. Onde que eu assisto, Felipe? Canal do NFL Brasil, da NFL Brasil. Estarei lá mais uma vez nos estúdios da Rede TV, fazendo o primeiro dia com o Rafão, com o Golim. Então, assim como no ano passado, está garantido, você que é do YouTube aqui, teremos live na NFL Brasil com grande elenco, né? Com grande elenco e com imagens no primeiro dia. Então, boa notícia aí para vocês, tá? Segundo dia e terceiro dia, estaremos aqui ao vivo no canal do On The Clock, aí obviamente sem imagens, que nós não podemos pagar ainda os direitos de transmissão, né? Um dia talvez chegaremos lá, mas ainda não. E um recado importante, buscamos parcerias para essas duas lives, tá? Então você, empresário, que está aí querendo anunciar o seu produto na live do On The Clock, chama a gente no contato@ontheclock.com.br e nas redes sociais, que estamos buscando parcerias para essas duas lives. Mais algum recado, João? Acho que não.
Não, acho que você passou por tudo.
Tá bom. Então vamos lá. Temos comentários para fazer do podcast passado. O primeiro do Augusto Balzan, que ele já manda um comentário aqui que, falando que tem três perguntas a fazer. Pergunta número um. Se vocês fossem obrigados a escolher um quarterback na quarta ou quinta rodada para se desenvolver por 2 anos atrás do Aaron Rodgers, quem seria o escolhido? A pergunta que, assim, você é obrigado a selecionar um quarterback, João. Quarta ou quinta rodada. Então, assim, esquece Bo Nix, esquece Michael Penix. Provavelmente esquece Spencer Rattler, né? E aí,
que não seria a nossa opção, né?
Provavelmente não, mas ele não deve estar disponível ali, mais ou menos. Qual é esse quarterback? Quem que você pensaria em selecionar nessa quarta, quinta rodada para desenvolvimento?
Tá, a resposta certa é nenhum, mas sim, tendo que responder, é o Jordan Travis, eu diria.
Então estamos de acordo. Eu gosto do Jordan Travis para esse momento aí de quinta rodada.
Eu só não acho que ele tem um grande potencial. Eu acho que é um cara que já tá perto do teto, não tem grande arma física, né? Mais atlético, mas não tem. Não é um braço que encanta nem nada do tipo. Já é mais experiente, mas, enfim. Acho que é a melhor opção disponível.
É, também acho, tô com você. Seguindo a mesma situação, mas agora o QB teria que ser escolhido na sexta ou sétima rodada. Quem vocês draftariam? Caraca, na sexta ou sétima rodada, calma lá, meu amigo. É, Michael Pratt provavelmente...
Eu acho que já vai ter saído.
É, não pode... Não podemos contar com essa opção, né? É...
Eu vou ser polêmico. É o Joe Milton.
É.
Assim, o polêmico dentro do contexto do guia do On The Clock, né? De tudo que a gente pensa dos jogadores. Mas se a gente é obrigado, é o cara que tem o físico e o braço que encantam e vai que vira alguma coisa, né?
É. Mas... O Rodrigo Alani mandou um superchat aqui. Felipe, senti falta das análises em cada critério dos jogadores no guia. Ficou muito bom e mais bonito. Bom, vamos lá, vamos por partes. Poucas pessoas comentaram isso, que sentiu um pouco dessa falta aí da análise mais detalhada da trait, né? É, eu acho que, sinceramente, eu não acho que a gente ficou faltando o ponto cerne da coisa, mas a gente tinha que tirar isso para tornar a leitura mais amigável. Então, assim, é prós e contras, a gente pesou as duas coisas, achamos que os prós valiam mais a pena. É, eu acho que é um caminho que a gente deve seguir pro ano que vem, talvez mudar alguma outra coisa, adicionar, não sei, aquela... Tem algumas coisas que eu ainda acho que a gente pode trabalhar ali, e o João sabe bem do que eu tô falando, porque a gente discutiu muito isso durante o processo. Mas eu acho que, assim, a gente vai mais por esse caminho a partir de agora, porque eu sentia que a galera gostava, mas a galera não lia com aquele ânimo. Né,
e até do ponto de vista da gente produzindo guia, né? Chegava um momento que a gente estava escrevendo textos enormes sobre jogadores que talvez nem fossem draftados. Então,
sim,
consumia muito do nosso tempo também, né?
É,
a gente poderia estar dedicando
um
algumas outras análises.
O latim que a gente gasta agora é muito menor do que a gente gastava. Ah, estão querendo trabalhar menos. É assim... Quem não tá, não é mesmo? Mas eu acho que foi um trabalho menor que compensou, de forma geral, não só pelo trabalho, mas por se tornar uma coisa mais, uma leitura mais amigável. Mas, eu não sei, a gente pode, de repente, voltar de alguma outra forma isso, né? Mas, assim, a análise, a pontuação da nota, ela tá ali dentro, né? Então, não mudou isso. Mas eu entendo um pouco aí do que o Rodrigo Alani comentou. Você vê o Ballard dando trade up ou trade down? Os adversários se reforçaram na free agency e ele só renovou. Cara, ele ter renovado, eu acho que tá ótimo, porque era o que eu esperava que ele fizesse. Em algum momento eu falei, cara, eles não vão nem renovar com os próprios. E aí eu tava mais preocupado. Mas beleza, conseguiu renovar com os deles.
O Ballard já deu trade-up alguma vez?
Eu acho que aquele trade-up muito... É muito de dia 3, talvez.
Pois é.
Mas eu não vejo, não. Não vejo ele... Eu acho que ele tá numa posição que ele gosta. Ou que ele não se movimentaria, não faria esforço para se movimentar ali. De repente sonhar com um Brock Bowers, alguma coisa assim.
Sim.
É, bom, vamos lá. Então você vai de Joe Milton, né? Para a pergunta do Augusto. Vamos ver a próxima, se ele mandar um undrafted aqui. Se o Brock Bowers fosse avaliado somente como wide receiver, ele ainda seria um true first rounder? Boa pergunta, hein?
Essa é uma pergunta difícil.
Eu
diria que sim.
Olha, eu diria que sim, Eu diria que sim, mas colocando num consenso, ele para mim seria no máximo, ou depende da perspectiva que você está olhando, mas ele não entraria no top 3, tá? Dos wide receivers dessa classe.
Não, nem a nota dele como tight end para mim entra no top 3 dos wide receivers.
Sim. É, mas eu acho que ele ficaria talvez ali na... numa beirada de true first rounder, alguma coisa assim. E aí não é jogador de top 32, né? É um true first rounder mesmo que ele tá falando. Bom, próximo comentário do Paulo Ferreira. Boa noite, senhores. Não gosto de tirar o mérito de ninguém dizendo que tal jogador é fruto do esquema. Eu acho que quem performa bem pode ter tido auxílio, mas é um jogador bom. Caso contrário, não performaria. E suposto, pergunto. Os bons Brandon Ayuk e Deebo Samuel, especialmente o Deebo, não são superestimados demais? Não vejo como um splash um time podre como Denver ou Carolina contrataram Deebo Samuel ou Brandon Ayuk. E sinto que eles são tratados como tal. O que acham? Você quer dar a sua opinião primeiro,
tá,
João? Que eu tenho muito claro na minha opinião qual a minha resposta para tá. Isso, mas...
É, para mim, o Brandon Ayuk é digno dessa visão como um cara de altíssimo nível. Para mim, ele Sim. é um jogador que vence com rota, que vence com, conquistando separação. É um wide receiver clássico. Já o Deebo Samuel é um wide receiver clássico de alto nível. É, já o Deebo Samuel, eu acho que ele depende um pouco mais de você conseguir criar espaço, botar a bola na mão dele, ter um coordenador ofensivo, uma mente ofensiva no time que vá conseguir extrair o que ele pode te dar de melhor. Né? Então, eu acho que o Deebo Samuel, além de ser um pouco mais velho, né, também, eu acho que, assim, é inegável que ele é o melhor wide receiver depois da recepção na NFL, eu diria, mas eu acho que o Brandon Ayuk faz algo mais valioso do que ele e é mais... agnóstico de esquema e coordenador, né? Eu acho que ele encaixaria bem em qualquer lugar.
É, eu tô com você, cara. Tô nessa. Eu acho que, inclusive, o Deebo Samuel, ele funciona super bem em São Francisco. Acho que ele funciona melhor em São Francisco do que em qualquer outro lugar. Se você tivesse, escolhe um lugar pro Deebo Samuel. Ou é São Francisco, ou é Miami Dolphins... vai ter muitos lugares melhores para ele. Agora, o Brandon Ayuk, eu sinto que ele pode ser até melhor utilizado do que ele é em São Francisco, sabe? Acho que ele pode ser mais produtivo em outros times. Então eu concordo com você, acho o Brandon Ayuk um wide receiver mais completo, menos dependente do esquema de jogo, sabe?
Sim.
E eu ficaria felicíssimo com Carolina Panthers. Eita!
Aparentemente saiu o gol do... deve ter sido do Vasco.
Tá aí. Gol de alguém. pintou a bolinha no on the clock.
Deve ser do Vasco, porque eu tô no Rio. O Fluminense jogou. O Flamengo joga mais tarde, só eu não sei o Botafogo.
O Vasco estava
o perdendo. O Vasco tá jogando. Né? Ele tava perdendo pro Bragantino.
Tava
Enfim.
Perdendo, pode ser o gol do Vasco. Enfim. Bom, vamos lá, então comentários. Tem um comentário do psicólogo da NFL, um grande abraço para ela, que me substituiu aí na semana passada. Só mandou uma mensagem aqui: foi um prazer contribuir com o maior site de draft do Brasil, tamo junto. Um abraço, Alex, tamo junto. Superchat do Michael: já aceitei que Fernando Lázaro de Boston escolherá Marvin Harrison Jr. Marvin Harrison Jr. Dito isso, ele é um prospecto melhor do que Julio Jones e Megatron? Eu diria que não. É. Eu ainda fico com o Julio Jones e fico com o Megatron.
Eu não acompanhei o Megatron como prospecto para dizer, mas baseado no que eu já vi dele e que era previsto para ele, para
a
NFL.
O Calvin Johnson, ele tinha um problema que jogava
em Georgia Tech.
Em Georgia Tech, numa época que Georgia Tech era aquela Georgia Tech que você acha que era mesmo. não passava a bola de jeito nenhum. Então, certamente seria um ponto a comparar os dois aí. Se estivessem saindo na mesma classe, você ia ficar com um pezinho atrás. Mas eu acho que Julio Jones e Megatron estão num patamar de atleticismo que o Marvin Harrison não consegue tocar, né?
Não.
Mais um superchat, o Adriano Heitor. Muito obrigado, Adriano. Como torcedor dos Cowboys e venda free agents e a palmolescência do Jerry Jones, digo que Dallas será top 10 no draft de 2025. Tá aí um hot take que eu consigo entender o pensamento, sabe? É um time que piorou de um ano para o outro. É um time que, se de repente tiver uma ou duas lesões, esse time vai muito para baixo. Ano passado se tinha uma profundidade bem maior. Então, uma ou duas lesões podem acabar com a temporada dos Cowboys. Então, eu consigo enxergar esse mundo. Eu acho que num mundo que todo mundo fica saudável, os Cowboys não são top 10. Mas dá para entender o pensamento aí. Bom, vamos lá, meu amigo. Vamos pro tema de hoje, que é fazer aquele cenário que a gente já fez em alguns anos aqui no On The Clock, que é aquele cenário de, teoricamente, você conseguir comparar, selecionar ou dar um trade-up, ou dar um trade-down, alguma coisa assim no draft. Então, o que nós faremos? Eu vou criar uma opção aqui pro Gelli. Você prefere selecionar o jogador que é top 10 ou um jogador que é um pouco mais para baixo, e aí você pega mais um outro jogador ali numa terceira rodada, numa segunda rodada, enfim. Então, cada um de nós fizemos três opções aqui, três cenários para a gente tomar as decisões. E aqui não é, você vai descer para tal escolha e vai ter tal e tal jogador. Não, é o pacote pronto, tá? Pacote pronto. Vou começar criando o cenário para você, João. Você prefere ter Brian Thomas, wide receiver de LSU, ou você prefere ter Xavier Leggett, wide receiver de South Carolina, e Kyrie Jackson, cornerback de Oregon? Esses dois jogadores ou o Brian Thomas?
Tá.
E aí, assim, mas qual é o cenário do meu time? O cenário do seu time é uma hipótese gigantesca, mas vamos colocar que você tá pensando numa forma geral, assim, não, mas o meu time não precisa de corner. Aqui precisa, tá? Então, me diz, quem que você prefere, Brian Thomas ou Xavier Leggett e Kyrie Jackson?
Vamos lá. Eu acho que, assim, essa decisão depende um pouquinho do perfil de wide receiver que você precisa. Eu acho que ela mais depende disso. Mas a gente está falando de dois jogadores que eu acho que tem um potencial bom disponíveis no dia 2 no Leggett, no Kyrie Jackson. Esse é o tipo de
criei um cenário difícil.
Esse é o tipo de discussão que é difícil, porque você pensa um pouquinho como se você estivesse trocando para baixo, né? Você está, ao invés de selecionar esse, você está selecionando esses dois. E eu tendo sempre a escolher o que você vai estar coletando jogadores mais talentosos. Então, eu mais jogadores, né? No volume. Eu iria com a segunda opção.
Xavier Leggett e Kyrie Jackson.
Tá bom. Eu acho que o Leggett, ele é um cara atlético que pode... Se ele consegue replicar o que ele fez em 2023 na NFL, ele tem um potencial para ser um steal. O problema é que eu não confio que ele vai ser consistente o suficiente para isso. Mas eu acho que é um cara que vale uma aposta.
É, eu confesso que dessa daqui eu criei alguns cenários. Desse cenário eu iria com o Brian Thomas. E o cenário seguinte eu tinha dado uma melhorada na situação, assim, para ficar teoricamente para você ir mais pro lado do pacote. Mas eu vou mudar até aqui para ver se dificulta um pouco mais para você.
Tá.
Mas é isso. Então você foi de Xavier Legette, Kerry Jackson. Eu iria de Brian Thomas. Mas é isso. É, começam essas decisões difíceis de serem tomadas. Manda aí, o que você traz para mim?
Eu vou ser bem sincero com você, tá? Quando eu tava pensando aqui, montando os cenários, eu tava pensando um pouquinho voltado para alguns times, tá? E quais seriam opções que eles teriam disponíveis. Tipo, só para ter noção da faixa e tal.
Tá bom.
E para montar um pacote que na minha cabeça fizesse algum sentido. Então, eu vou te dar a opção nesse momento de escolher entre Malik Nabers e a outra opção é...
Tô salivando já.
O Jayce Layton com...
Tá.
Um wide receiver à sua escolha, que aqui eu selecionei o Adonai Mitchell pensando que você não gosta tanto dele.
Mas aí, peraí, eu saí.
Aqui eu tô pensando num time que tá realmente necessitado de wide receiver.
Vamos lá. Vamos fingir que eu sou os Chargers, então. Inclusive, os Chargers, nesse momento, acabaram de contratar o J.K. Dobbins. No momento.
Eles roubaram o backfield do Ravens.
É verdade, é verdade. Bom, então vamos lá. Eu sou os Chargers, eu tenho o Malik Nabers, eu posso descer e pegar o Jayce Layton e o Adonai Mitchell. Cara, é um bom... É uma boa combinação mesmo, cara. Eu gosto muito do Malik Nabers. E como você falou, eu não sou o maior fã de J.D. Mitchell, né? Ed Mitchell, pra mim, é um jogador fora da primeira rodada. Mas valor é descer pra um Jayce Layton. Eu acho que eu vou com o Jayce Layton e vou com o Adonai Mitchell. Porque é isso que você falou. Você, por mais que eu esteja confiante na minha avaliação do Malik Nabers, é sempre melhor você pensar que isso pode dar errado. Então é melhor você ter mais dardos para jogar. E aí, óbvio que a diferença de porcentagem aí entre a chance de dar certo um Malik Nabers e um Adonai Mitchell, para mim ela é bem significativa. Só que o Jayce Layton é um jogador que eu gosto bastante também. E aí eu poderia sonhar com o mundo de ter dois bons jogadores, né? E eu acho que o Adonai Mitchell, ele, existe esse mundo dele realmente se tornar um bom jogador.
Felipe,
só não acho que ele seja...
Adonai Mitchell ou Quentin Johnston?
Ah, não, como prospecto, e aí você me coloca numa fria, né? Porque Quentin Johnston bust... Mas como prospecto, eu gostava mais do Quentin Johnston. Gostava mais do Quentin Johnston.
Mas eu gosto mais do Adonai Mitchell.
Você era um hater de Quentin Johnston.
Não era tanto assim. Não era tanto assim. Era em comparação a você.
Estava certo, João. Mas vamos lá. Então vou com essa de... Vou com essa dupla aí, então. Vamos tentar dar uma dificultada pra gente não ficar nessa... Nós, que somos dois adoradores do trade-down, né? Vou tentar dar uma dificultada aqui pra você. Você tem a opção de selecionar o Jared Verse, tá? Ou você vai selecionar o Chris Braswell.
Nossa, eu botei esses dois jogadores em cenários meus aqui.
Talvez a gente criou todo o cenário igual. Então, Chris Braswell, o Tyke Smith e o Aldrick Estime. São três pra você.
Peraí, repete. Os três estão no mesmo lado.
do mesmo lado. Ou é o Jared Verse, ou o Chris Braswell, o Tyke Smith e o Tyke e o Aldrich Estime.
Tá, nesse caso você foi pelo caminho de que eu tô selecionando posições menos valiosas do outro, do outro lado da balança.
E um jogador que teoricamente tem uma diferença significativa de um edge pro outro, né?
Mas você também botou dois jogadores que eu gosto. Gosto muito do Tyke Smith e do Aldrich Estime.
É, eu coloquei justamente porque eu sei que você gosta. Então você tem que tomar uma decisão aqui.
É, não, mas nesse caso eu iria pelo valor, cara. Eu acho que a diferença que o Jared Verse pode fazer num time é muito alta em comparação ao impacto que... Tyke Smith, por mais que eu goste, ele é um safety de boxe, né? Um cara que vai jogar perto da linha de scrimmage, não é um cara que vai fazer uma função mais valiosa. Se fosse tipo um Cameron Kint da vida, que faz uma funçãozinha mais de fundo do campo, também não é um jogador absurdo, mas pelo menos a função é mais valiosa. Um running back e um pass rusher que também não é grande coisa como pass rusher, né?
Exato.
Eu iria com o Jared Verse.
O meu cenário principal aqui, que era o Chop Robinson no lugar. Mas aí quando eu vi que você já foi lá pro primeiro cenário, deixando o Brian Thomas de lado, que eu sei que você gosta do Brian Thomas também, eu já falei, o Chop Robinson, esse pacote Chop Robinson, Tyke Smith, Aldrich Estime, acho que vai ficar fácil demais. Então colocando um Chris Braswell deu uma dificultada na situação. O comentário do Guilherme é maravilhoso. Vai montar uma siderurgia, Felipe? Cheio de operário nesse pacote 2. Só os operários da bola. Mas, então é isso. Então foi com o Jared Verse. Eu também iria com o Jared Verse nesse cenário, tá? Se fosse o Chop Robinson, eu iria com o pacotão.
Eu iria tranquilamente com o pacote.
Então tá bom. Qual é o cenário que você montou pra mim, cara, que é parecido?
Nesse caso aqui, eu tinha pensado em pass rusher e wide receiver, só que alternando o valor dos dois. Então, em um dos cenários, você tem o Chop Robinson e o Rick Pearsall, e no outro cenário, você tem o Adonai Mitchell e o Chris Braswell. Depois eu pensei que eu acho que eu ter botado o Adonai Mitchell, ele facilita muito. Exatamente, porque eu acho que você tem ele e o Pearsall muito parecido.
Muito parecido mesmo.
Muda do Adonai Mitchell pro Brian Thomas.
Tá bom, tá. Então é Brian Thomas e Chris Braswell.
Contra Chop Robinson e Rick Pearsall.
Agora ficou um pouco mais complicado pra
mim. Agora eu acho que foi difícil.
Eu acho que eu vou pelo caminho do Chop Robinson e Rick Pearsall. Eu vou por esse caminho. Eu vou pelo caminho do Chop Robinson. Eu gosto muito dos dois jogadores. Do outro lado, eu tenho um certo receio com esse quinto edge rusher, de forma geral, assim. Sim. Esse nosso quinto edge, eu acho que falta muita coisa ali e eu não tenho uma paixão por nenhum desses edges dessa classe, assim. É difícil, inclusive, eu tava criando pauta para gravar vídeo de hoje, para lançar amanhã, que eu gravei já 5 prospectos que eu gosto mais do que a média. E a ideia era fazer 5 prospectos ofensivos que eu gosto mais que a média. E aí eu olhei e falei, cara, o que eu vou fazer para prospecto defensivo? Quem que eu gosto mais do que a média na defesa? E aí eu não conseguia chegar em muitos nomes, sabe? Não conseguia bater em 5 jogadores. Eu falei, deixa, vou jogar só 5 prospectos que eu gosto mais e tá tudo certo. Porque eu acho essa classe defensiva... a defensive tackle eu acho um terror depois do
top 2
da dupla. Cornerback eu acho que tem muito, muito bom valor ali em primeira, começo de segunda rodada, mas eu tenho uma dificuldade em valor de dia 3. Linebacker, para mim, são dois jogadores que eu draftaria. E o resto, assim... Cara, eu não quero ver você na minha board, sabe? Quase isso. É, a não ser que o cara esteja caindo muito, mas assim, quarta rodada, eu não quero ouvir falar de linebacker na terceira ou quarta rodada se você não se chama Peyton Wilson ou Edwin Cooper.
Sim.
E aí, edge rusher, eu acho que falta do quinto em diante, eu tenho uma certa dificuldade. Acho que tem um bololô de operário ali, mas do quinto ao nono, ao décimo, eu não consigo ter uma preferência muito... muito grande por nenhum desses caras. Então eu não tenho um jogador que eu sou apaixonado na defesa de dia 3, assim, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que tem alguns valores escondidos. De Alex Hunt, é um cara, por exemplo, que não tá no guia, um edge rusher, que eu acho que tem um certo valor para dia 3, mas eu não sou muito fã dessa classe defensiva. Então eu vou com o Chop Robinson e vou com o Rick Pearson. São dois jogadores que eu gosto bastante. Vamos lá, então. Meu último cenário para você é Johnny Newton ou Chris Jenkins. Ah, fui injusto até com o Chris Jenkins. Eu gosto do Chris Jenkins. Chris Jenkins e Ben Sinott.
Eu tava pensando em um cenário muito parecido pra você, trocando o Jason Newton pro Byron Murphy.
Tá bom.
Mas não, eu não tava com o Ben Sinott.
Ben Sinott, um bom tight end. Que deve surpreender aí. Eu diria que é um dos jogadores que eu gosto mais do que a média também.
Sim, um dos grandes pontos agora desse período agora pré-draft, desses últimos dias, está sendo essa possibilidade do Jordan Newton cair, né, da primeira rodada. Tem cada Sim. vez mais mocks com isso acontecendo. Para mim é um absurdo, assim, homérico. Não faz o menor sentido ele não ser um jogador que vai sair entre as 32 primeiras escolhas. Para mim ele é exatamente o que a NFL quer. Num defensive tackle atualmente. Ele tem o tape, tem a produção, tem a quantidade de snaps que ele jogou, né? Um cara bem condicionado fisicamente, é um cara atlético. É difícil você encontrar um problema grave no jogo dele que consiga me fazer crer que faz sentido ele cair. O Chris Jenkins já é um jogador que... ele é muito, muito atlético, excelente contra a corrida, mas no pass rush ele é mais potencial do que produção, né? Então, eu gosto dos dois, mas eu não acho que um Ben Sinott vale a diferença. Eu Sim. diria, eu ficaria com o Jason Newton.
Justo. Boa escolha, eu iria pelo Johnny Newton também. Johnny Newton, Jerzan Newton.
Eu não gosto de chamar ele de Johnny. Jerzan é muito legal.
Não sei por que ele mudou. Jerzan é um bom nome, cara. Um bom nome. Manda a sua aí, então, meu cara. Sua última.
Então, o que eu tinha pensado era parecido, tá? Era o Byron Murphy com o Chris Jenkins de um lado, o Chris Jenkins do outro. Com o Dominic Pune.
Byron Murphy de um lado e
Chris Jenkins Pune, e Dominic Pune.
Chris Jenkins, ah, tá bom. Cara, é difícil
aí,
falar...
Eu tô te dando um pouquinho mais de valor posicional, né, em relação à sua, e invertir o defensive tackle que você gosta mais.
Eu sou muito fã de Byron Murphy. Sou muito fã. É um dos meus prospectos favoritos, assim, de forma geral desse draft. Então eu não conseguiria passá-lo aqui, por mais que eu acho que o Chris Jenkins tenha um bom valor. Acho que ele é um jogador que vai ser muito, muito útil para o time que eu draftar.
Eu acho que ele vai ser melhor na NFL do que ele foi no college, em termos de produção.
Pode acontecer, pode acontecer. É, mas mesmo se ele for o que ele foi no college, ele já é um baita jogador importante para qualquer time. Então ele tem muito valor, traz o Pune aí para tentar dar esse gosto aí dessa diferença, mas eu sinto que o Byron Murphy ele é um diferencial, assim, jogador que você não costuma achar com frequência em drafts. Não é todo draft que vai ter um Byron Murphy disponível ali. Então,
qual offensive tackle eu teria que te dar aqui para te deixar pensando um pouco mais?
Qual?
O Amegadi, um Patrick Poole.
Se você me coloca um Patrick Poole, um Tyler Guyton, eu já fico mais para esse lado aí, viu? Eu acho que aí eu trocaria. Mas, de forma geral, precisa ser algo que realmente eu me empolgue aí. Porque eu acho o Byron Murphy muito bom jogador. Então, fica difícil. Bom, João, antes da gente encerrar, a gente tem mais uns minutinhos aqui. Vou deixar o chat mandar algumas perguntas. A gente vai até mais 5 minutinhos. Enquanto isso, deixa eu responder algumas coisinhas que apareceram. O Lucas Bombardi perguntou qual jogador será o novo Pukanakua. É difícil você pedir para um jogador de quinta rodada quebrar o recorde de jardas recebidas e de recepções para um novato. Recorde que durava desde, sei lá, 1960, não sei qual das duas. Então, assim, é um salto muito grande você esperar qual é o novo Pukanakua, né? Mas jogadores que podem ter um impacto longe de ser o Puka, tá? Mas um jogador de quinta rodada que pode ser útil ali pro time realmente. Eu gosto de Taj Washington e eu gosto de Jacob Cowing. São dois jogadores aí de tamanhos diminutos, né? Mas que eu gosto de ambos. Se tem alguém aí,
Malik Washington, você acha que ele sai mais cedo que isso? Quinta rodada, eu acho que ele sai antes da quinta, mas não sei.
Eu acho que ele
vai ficar
ali
pra quarta.
Eu acho que quarta, quinta rodada pro Malik Washington.
É um jogador que eu gosto bastante. Mãos muito, muito seguras. É um alvo muito confiável. Mas é um pouco mais slot, né? Não é tão o perfil do Pukanakua, mas se a gente tá comparando só produção, então, acho que pode ser uma opção.
Sim. O Guilherme Floyd perguntando ou dando o seu take, ou seja, tá liberado o GM torrar pick de dia 3 dando o trade up. Pra mim tá liberadíssimo nesse ano. Eu já comentei isso algumas vezes, eu acho uma classe muito fraca de sexta e sétima rodada nesse ano, então eu tô bem tranquilo com esse trade up aí, usando escolhas de até quinta rodada, dependendo, tá?
Sim, eu penso bem parecido com você, cara. Eu acho que eu tentaria até trocar por veteranos, tá? Pensando.
Acho que veterano, troca time pro ano que vem, o cara, e aí, você quer essa quinta, me dá a quinta e a sétima do ano que vem, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que faz sentido. O Adriano Heitor mandou um superchat aqui, perguntando se o Malik Mustafa Safety é um bom nome para o dia 3. E aí, João, você acha um bom nome para o dia 3?
Eu acho que é um nome Mustafa, que está sendo falado um pouco mais até no dia 2, né? Eu tenho visto o nome dele mais falado. Ele estava no guia?
Mustafa, acho que não.
Eu não assisti o Mustafa, sinceramente.
O Mustafa é um cara que começou a crescer aí, mas eu, sinceramente, eu acho um jogador ruim, assim. Eu não gosto. É um dos jogadores que eu coloquei pra ver, de fato, tal. Mas eu não me empolgo. Acho a produção dele é complicada, acho a produção abaixo. Enfim, tem alguns pontos aí com o Mustafa que eu, sinceramente, pra mim é um jogador ali de beleza, dia 3, tá justo, né?
E, mas... A classe de safety é muito, muito fraca, né?
Eu acho que a classe...
Na profundidade.
Eu acho que ela tem até alguns sólidos valores. É, mas, assim, ela precisa ser explorada onde, da forma correta. Sim. Aí, por exemplo, o Mustafa é um exemplo. É um bom nome para a quinta rodada, para a sexta rodada? Bom nome. Mas você vai puxar isso para a quarta, terceira rodada, aí eu já acho um completo absurdo, tá? Acho que é um cara que ele vai bem no jogo terrestre e acho que mais ou menos para por aí. Então, um sólido nome ali para quinta, sexta rodada, beleza. Mais do que isso, eu acho que tem muitos jogadores mais ou menos nesse caminho, assim, nessa classe de safety. Wesley Felipe falando que o JJ McCarthy é o Mac Jones 2.0. O Fernando Schmude, um abraço, Fernando, tamo junto. Se inscrevam aí no canal do Fernando, quem é torcedor dos Bills, principalmente. Johnny Newton caindo para 28. Vocês acreditam nos Bills draftando ele para jogar ao lado de Ed Oliver? Seria possível sobreviver com eles lado a lado, sendo undersized? Grande abraço, meus parceiros. Abraço, Fernando. Eu acredito que sim, tá? Se você me falasse um Byron Murphy do Ed Oliver, eu ia ficar um pouco mais receoso. Mas ainda assim, eu não conseguiria passar o talento na escolha 28, sabe?
Sim.
Então, eu escolheria. Eu ficaria tranquilo.
Eu também escolheria. Um dos meus jogadores preferidos dessa classe.
Guilherme Floyd, qual o cenário perfeito que não seja abstrato para nosso Carolina Panthers nas picks 33, 39 e 65? Sonho com Kool-Aid ou Chop Robinson no início da segunda rodada? Eu acho um bom sonho para ter. Para mim, o Kool-Aid seria uma escolha fenomenal, né?
No momento é a escolha que eu tô torcendo pro Ravens.
Então, tem alguns times nessa. Nossa, seria excelente. Então,
pois é.
Fica um pouco mais difícil para os Panthers. Mas cenário perfeito para mim é você conseguir pegar um corner nessa 33. Nate Wiggins seria uma boa escolha. E para mim seria um Troy Franklin na 39. Para mim, essa seria o. E aí essa 65, um Peyton Wilson seria muito bom. Acho que tem algumas opções ali para essa 65 também, dependendo...
Você pode ter certeza que o Panthers vai escolher um dos linebackers que você não gosta. Que é um dos muitos linebackers que você não gosta.
Exato. Junior Colson, seja bem-vindo ao Carolina Panthers.
Michael Barrett, você é um Panther.
Exato. Bom, só para encerrar, a última aqui do Marcos Miranda, que é membro, vou dar prioridade para ele. Qual jogador esperado no primeiro round pode ter uma queda como o Joey Porter no ano passado? Eu acho que o Johnny Newton, né?
Sim, eu acho que até, se quiser ficar na mesma posição, o Kool-Aid McKinstry é um cara que nas últimas semanas também caiu um pouco, ele ainda tá na primeira rodada, na maior parte dos mocks, mas ele já caiu consideravelmente.
Já se fala ele ali na...
No 27, finalzinho.
28, 30...
Eu tenho visto ele no Ravens em alguns mocks, né, recentemente. Então, por isso mesmo que eu tô nutrindo essa esperança.
Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aqui na live de hoje. A gente vai fazer ainda mais uma live, né, pra antes do draft, na quarta-feira. Acredito que o Davis deve estar de volta. Mas aí, conteúdo muito em vídeo e para membros aqui no YouTube. Então, se você não é membro, considere se tornar um. E se você não é assinante também do ontheclock.com.br, podcasts exclusivos para assinantes lá também, sempre semanais. Muito obrigado, meu querido João. Um abraço, chat, e até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.